na Rádio Alfa.
Os títulos do Jornal do Meio-Dia.
Uma grávida de 38 semanas morreu na última noite no Hospital Amadora Sintra, depois de ter ido ao hospital horas antes com um episódio de hipertensão e ter sido enviada para casa. O bebê nasceu e está em estado crítico. Os sapadores de Lisboa vão iniciar uma greve por tempo indeterminado a partir de 17 de novembro, devido ao que classificam como problemas persistentes nas condições de trabalho. Os sapadores dizem que só interrompem o protesto quando forem recebidos por Carlos Moedas. Pedro Passos Coelho critica a forma como o governo tem gerido o dossiê do crescimento económico. O antigo primeiro-ministro disse esta manhã numa conferência que a economia nacional não vai crescer o que é preciso se insistir em prémios a reformados e em habilidades orçamentais para salvar o ano.
Edição do Meio-Dia com João Vaz.
Começamos por este caso da morte de uma mulher grávida de 38 semanas na última noite no Hospital Amadora Sintra, pouco depois de ter dado à luz. Este caso começou por ser contado pela CNN Portugal, foi confirmado há momentos pela Unidade Local de Saúde Amadora Sintra. Esta mulher tinha estado no hospital durante a tarde de quinta-feira por causa de um episódio de hipertensão, mas foi enviada para casa com consulta marcada. Horas depois, entrou na urgência do Hospital Fernando da Fonseca com novo episódio de hipertensão. A situação precipitou-se, a grávida foi ao hospital e foi-lhe feito o parto. Então, o bebê nasceu e está em estado crítico, é o que informa uma nota enviada há instantes às redações pela Unidade Local de Saúde Amadora Sintra. De acordo com o protocolo clínico, a utente foi referenciada internamente para a urgência de obstetrícia, depois de ter ido ao hospital, onde após a realização de vários exames complementares de diagnóstico, teve alta na tarde de ontem com indicação para internamento às 39 semanas de gestação. Mas tudo se precipitou, a utente ter-se dirigido de forma assintomática à Amadora Sintra, mas entretanto tudo se precipitou na última noite e a mulher acabou por ter a criança e por falecer por volta das 2 da manhã. Este caso, que foi contado, como lhe dizia, pela CNN Portugal, acaba de ser confirmado pela Unidade Local de Saúde Amadora Sintra, que lamenta profundamente o falecimento da utente e endereça as sentidas condolências à família. Informa ainda que foi aberto um inquérito interno para apurar todas as circunstâncias associadas ao ocorrido. Esta notícia surge um dia depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter criticado as constantes no Ministério da Saúde e a falta de atuação da direção executiva do SNS. A Antena 1 também já pediu esclarecimentos sobre o que se passou no Amadora Sintra ao Ministério da Saúde. Aguardamos resposta. Os sapadores de Lisboa anunciaram esta manhã uma greve por tempo indeterminado a partir de 17 de novembro, devido à situação em que se encontra este regimento. O presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais, Sérgio Carvalho, explica que a situação se tornou insustentável devido à falta de formação e de material adequado para os sapadores exercerem a sua profissão.
Não têm casacos para o frio, não têm capacetes, os equipamentos de proteção individual são usados em segunda mão, não têm lanternas. Não têm a formação completa como deveriam ter para passar para os quartéis, porque a escola do regimento, que pertence à Câmara de Lisboa, não consegue dar formação a estes bombeiros, e no lugar deles estão bombeiros sapadores de Santa Cruz na Madeira a fazer essa mesma formação.
Sérgio Carvalho faz duras críticas ao comandante dos sapadores, o tenente-coronel Carlos Rodrigues, apontando, por exemplo, falhas na gestão das viaturas de emergência.
Continuamos a ter viaturas onde a mesma equipa está escalada a 2 e 3 carros, ao exemplo do que aconteceu no incidente com o elevador da Glória, que por acaso as duas viaturas estavam com as equipas completas. Mas depois disso, já temos alturas em que nem sequer há equipa para essas viaturas e temos que estar a coordenar os vários serviços. Temos um comandante que não está presente, muitas vezes o regimento está em autogestão, que não dá respostas, temos concursos que vão demorar mais de 3 anos de promoção para que sejam resolvidos e temos uma Câmara e o Sr. Presidente de Câmara que diz que foi investido 8 milhões de equipamentos e meios nos últimos 4 anos de treinamento, só que nós não vemos a ser aplicado aos bombeiros. Há aqui uma falha completa do comandante e dos recursos humanos na gestão dos recursos humanos do regimento, na gestão dos homens e dos equipamentos.
Os sapadores anunciam então uma greve a partir de 17 de novembro por tempo indeterminado. Dizem que só interrompem o protesto quando forem recebidos por Carlos Moedas. Antena 1 já contactou a Câmara de Lisboa para obter uma reação a estas críticas e esta anunciada greve e também ao pedido de reunião por parte dos sapadores, até agora sem resposta. As críticas são de Pedro Passos Coelho. O antigo primeiro-ministro aponta ao governo e diz que a economia portuguesa não vai crescer, o que é preciso, com prémios a reformar e habilidades orçamentais para salvar o ano. Palavras do ex-líder do PSD esta manhã em Lisboa, numa intervenção enquanto orador no Congresso Internacional do Cooperativismo. Foi lá que o antigo primeiro-ministro disse ainda, João Alexandre, que a margem de manobra para tomar decisões terminou e que o país não pode viver de cálculos eleitorais.
As fortes do antigo líder do PSD, dirigidas não apenas ao governo de Luís Montenegro, mas que atingem a governação da AD. Pedro Passos Coelho vê Portugal a crescer menos do que devia e a convergir aquém do necessário com a União Europeia, mas também poucos olhos postos no longo prazo e no futuro do país.
Isso é talvez hoje o que mais pesa no nosso crescimento económico. O facto de estarmos constantemente a atribuir uma urgência enorme ao curto prazo e uma importância demasiado relativa ao médio e ao longo prazo.
E para acautelar o longo prazo e fazer mexer a economia, Passos Coelho pede consenso em torno de reformas.
Quanto maior o consenso, melhor, mais elas duram, mais enraizadas ficam, mais frutos nos podem proporcionar.
E é neste quadro que o antigo líder do PSD visa as opções do governo de Luís Montenegro.
E eu acredito que nós podemos crescer muito mais nos próximos anos, sem ser apenas à custa do consumo, daquilo que se vai dando todos os anos, assim como quem distribui um prémio aos reformados, a um ou outro setor da sociedade portuguesa, fazendo algumas habilidades orçamentais para salvar o ano. É uma crítica que aqui assumo.
E é numa avaliação ao governo da AD que acrescenta.
Chegámos ao fim das margens de manobra que nos permitem ir adiando decisões importantes. E agora já não há mais margem de manobra, não vale a pena haver mais cálculos eleitorais, todos os setores sociais gostarão de receber alguma atenção do Estado, mas ninguém perdoa no futuro que os governos não façam aquilo que é preciso a olhar para o futuro.
Prémios, habilidades ou eleitoralismos, pressões do antigo primeiro-ministro, numa intervenção no Congresso Internacional do Cooperativismo, marcada pelos alertas e recados ao governo.
O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho no Congresso Internacional do Cooperativismo, onde sublinhou que nunca temeu o julgamento eleitoral e onde defendeu que os eleitores vão perceber a necessidade de apostar num caminho diferente. O ministro das Infraestruturas promete um processo de privatização da TAP transparente e à prova de bala, garantia deixada há pouco na Assembleia da República por Miguel Pinto Luz durante as audições do Orçamento do Estado em sede de especialidade. O ministro assegura também que a TAP vai manter a marca e os empregos em Portugal, mesmo depois de passar para mãos privadas.
A TAP, parcialmente privatizada, irá manter a marca e os empregos em Portugal. Continuará como plataforma central de distribuição de voos. Este é um processo que queremos totalmente transparente e à prova de bala. Cada momento deste processo será seguido e apreciado por uma comissão especial de acompanhamento, formada por personalidades de reputação inatacável, mas também por um grupo de trabalho da Assembleia da República, por proposta do Partido Chega, que acompanhará todo o processo.
Miguel Pinto Luz insiste que a privatização da TAP é necessária para salvaguardar o futuro da companhia.
Se não fizermos a privatização da TAP, ao mínimo soluço da economia, nós não vamos ter capacidade de segurar a TAP. E é aí que todos nesta casa têm que ter consciência. Daqueles que defendem uma TAP pública, àqueles que defendem uma TAP 100% privatizada, àqueles que defendem o modelo atual de privatização, têm que estar todos conscientes. Ao mínimo soluço na economia, não seremos capazes, enquanto Estado, de garantir aqueles postos de trabalho, aquela companhia de bandeira, aquelas rotas estratégicas para o nosso país.
Questionado pelo CDS sobre quando pode entrar em vigor a redução da taxa de IVA para 6% para a construção de habitação, anunciada pelo Governo, Miguel Pinto Luz espera novidades até ao primeiro trimestre do próximo ano e lança o desafio ao Parlamento para que este seja um processo célere.
Concluído o processo orçamental, vamos iniciar o processo de discussão do tal pacote fiscal, que entram medidas da habitação, como entram todas as outras, do ponto de vista fiscal. O Sr. Ministro das Finanças e a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais têm vindo a trabalhar em conjunto connosco permanentemente. Nós acreditamos que até ao primeiro trimestre do próximo ano nós temos o IVA a 6% para projetos que entrem após essa data concluída. Mas também dependerá muito desta casa. É isso que temos que fazer, ser o mais céleres possível para garantir que não há... porque lá com o investidor agora vai aguardar até poder ter esse benefício. Por isso, agora não podemos deixar de ser rápidos.
O Ministro das Infraestruturas a pedir rapidez ao Parlamento na conclusão do processo de redução da taxa de IVA para 6% para a construção de habitação. Recordo-lhe agora os dados relativos à taxa de inflação que foram divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística. A taxa de inflação foi de 2,3% em outubro, 0,1 pontos percentuais abaixo da variação de setembro. No mês de setembro tinha havido uma interrupção do ciclo de 5 meses consecutivos de subida da taxa de inflação. Agora em outubro a taxa terá abrandado pelo segundo mês seguido em 0,1 pontos percentuais. Quanto à inflação sem habitação deste mês de outubro, foi de 2,2%. Este valor é essencial para o cálculo da subida das portagens no próximo ano. Se este valor ainda provisório se confirmar no próximo dia 12 de novembro, as portagens vão aumentar 2,3% em 2026. A Proteção Civil fez há pouco o mais recente balanço do mau tempo no continente. A situação está neste momento mais calma. Registou-se mais de uma centena de ocorrências até às 10 da manhã, mas que não provocaram qualquer ferido. Os dados foram avançados há momentos à Antena 1 pelo Comandante Operacional de Proteção Civil, José Miranda.
Temos um acumulado desde as 0 horas até às 10 horas do dia de hoje de 133 ocorrências, das quais 92 registaram-se na área metropolitana do Porto. Por tipologia são 70%, que equivale a 93 ocorrências de inundação, 15 quedas de árvore, 12 limpezas de via e 10 quedas de estruturas. Empenhámos 101 veículos e 285 operacionais. Não há registro de danos ou qualquer registro de vítima. Mantemos avisos laranjas para Braga, Bragança, Guarda Leiria e Porto e Vila Real até às 6 horas do dia 1.
Os alertas do Comandante Operacional da Proteção Civil, José Miranda. O mau tempo não fez vítimas, nem há notícia de pessoas desalojadas na sequência da chuva e do vento fortes das últimas horas. Na atualidade internacional, Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, confirmou hoje que vai pedir a Donald Trump que isente a Hungria das sanções contra empresas petrolíferas russas no encontro que vai ter com o presidente norte-americano na próxima semana. Viktor Orbán justifica esta decisão com o facto da Hungria ser um país sem mar ou transporte marítimo, que sirvam para importar fontes de energia, facto também reconhecido recentemente por Donald Trump. De acordo com os dados disponíveis, 85% do gás e 65% do petróleo que a Hungria consome são russos, e Washington, recordo, anunciou recentemente sanções contra as duas maiores empresas petrolíferas russas, a Rosneft e a Lukoil, em resposta à falta de compromisso sério da Rússia para com um processo de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia, uma guerra que já dura há mais de 3 anos.
Foi o Jornal do Meio-Dia na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores, edição de João Vasco. Pode sempre também acompanhar a informação em notícias.rtp.pt.